com as graças do Deus, né? Salvo, né? Tudo em paz com vocês. E pelo que sim, que esteja tudo em paz, não é isso? Então nós estamos juntos novamente para conversar sobre o e tudo aprendendo a amar. Já falamos uma série de coisas e no último domingo eu te convidei vocês a darem uma lida na carta de Paulo aos Romanos, para que hoje nós pudéssemos conversar sobre a fé, a lei e a fé. Porque quando se fala em buscar a felicidade, quando se fala em aproximar-se de Deus, atingir a elevação espiritual, Paulo deixa bem claro: Deus nos aceita pela fé e não pelo cumprimento da lei. Vai ser sobre isso que nós vamos estar conversando hoje, a partir das perguntas de vocês, né? Se quiserem perguntar alguma coisa, nós estamos à disposição.
Boa noite a todos. Pergunta 19. Levando-se em consideração que a natureza humana é egoísta, que quer ganhar sempre, como trabalhar com o conflito da fé de que Deus sempre irá dar o melhor para o espírito, com a agonia humana de não querer sofrer ou perder para alcançar o objetivo espiritual da reforma íntima?
Fia só o iniciozinho da pergunta dele.
Levando-se em consideração que a natureza humana é egoísta, que quer ganhar sempre...
Ponto. Pode parar por aí. Levando-se em consideração que você quer ganhar sempre, como usar a fé? Mudando o que você quer ganhar. Veja, ser egoísta, querer ganhar, até já não é um bicho do outro mundo. Se você não quiser ganhar o que não tem, ou melhor, se você quiser ganhar coisas da terra, se você, com você, conversando com você, abrir mão de ganhar coisas da terra para ganhar coisas do céu, ou seja, você vai ganhar alguma coisa, não tem problema nenhum. Você, é claro que você, num determinado ponto mais na frente, vai ter que abrir mão desse outro ganhar. Mas, por enquanto, não tem problema. Porque Deus nos aceita pela fé, quer dizer, Deus nos aceita pela nossa capacidade de querer ganhar o que Deus nos der. O Deus nos aceita pela fé. Deus nos aceita pela nossa capacidade de ganhar o que Ele quiser, e não o que eu quiser. Então o problema não é ser egoísta, o problema não é querer ganhar, o problema é o que você quer ganhar. E aí é que entra o trabalho do junto à razão. Por quê? Porque a razão vai dizer que o importante é você ganhar dinheiro, o importante é você ganhar fama, o importante é você ganhar carinho, e aí vem o trabalho de você abrir mão de ganhar essas coisas. Para quê? Para ganhar outras. Não vai perder nada. Você só vai ganhar outras coisas, ao invés de ganhar as coisas que a razão diz para você querer ganhar.
Flávio, Acho que a fé é estarmos em paz, mesmo quando o chão que a mente exige não exista mais. Porém, na prática, a maior dificuldade é não abraçar a tristeza sugerida pela mente. A tristeza seria a falta de fé ou é natural diante das dificuldades da encarnação?
Eu acho que a tristeza, você viver a tristeza, é muito mais do que falta de fé. É revolta contra Deus. Sabe, quem sabe que Deus é a causa primária de todas as coisas, ou até quem sabe só que Deus dá a cada um segundo suas obras, deveria se concentrar em obrar para merecer receber, e não em solar pelo que recebe, e não em se lamentar pelo que recebe. Eu vejo na tristeza, no, na reclamação da vida, do você que sabe achar que tem coisa ruim, eu vejo como se fosse uma afronta a Deus. Sabe, é quando você, quando criança, reclama da sua mãe que ela não dá para você o que você quer. É a mesma coisa quando você sola porque não conseguiu fazer alguma coisa, ou quando você reclama, blasfema contra Deus, inclusive, porque não conseguiu passar numa prova, porque não conseguiu fazer o que queria, porque não consegue receber o que espera. Você está apontando Deus. Você está dizendo que Deus não sabe o que você merece.
Gonzalo, Argentina. O senhor mencionou que as provas, devido à pandemia ou outro motivo, piorariam neste tempo. Gostaria de saber se o senhor menciona isso para o Brasil ou para o mundo em geral.
Geral. Beleza. Agora não é só a doença não, viu? Há outras coisas que estão para acontecer, outras situações que vão abalar as estruturas.
Lucas Vardio. É possível que por temor à lei tenhamos nos colocado em determinados caminhos para depois aprendermos a permanecer no caminho pela força da fé? Pergunto isso, pois às vezes tenho a sensação de que se um caminho se inicia motivado pelo pecado, no sentido da carta de Paulo, a fé estaria em exercer a escolha de sair do caminho para viver o contrário do que foi iniciado pelo pecado.
Sim, a fé é essa escolha, é uma opção que você faz para sair do caminho do pecado. Agora, a sua pergunta está muito longa, nós vamos precisar responder ela por parte.
E ainda não terminou, Joaquim, tá?
Então, se deixa eu responder isso, aí você completa. Vamos por partes. Primeiro, a obrigação do cumprir a lei. Essa obrigação do cumprir a lei não faz parte do cristianismo, dos ensinamentos de Cristo. A obrigação de cumprir a lei faz parte do Velho Testamento ou da Torá. Os judeus do Velho Testamento, porque no Novo Testamento são os cristãos, os judeus do Velho Testamento se submetiam e se submetem até hoje à lei de Abraão. E eles têm uma relação com Deus que é uma relação, como se fala, que é uma relação de medo, de temor a Deus. Os judeus temem a Deus. E por isso eles por causa deste temor, eles se submetem à lei. Zaquisto veio e falou: da lei não se tira uma vírgula nem um ponto, mas é preciso dar o real sentido da lei. E o real sentido da lei é quando você retira dela este poder coercitivo, essa obrigação, e zela para você um sentido amoroso. Antes você deixava de fazer por medo. Agora você deve fazer, ou deixar de fazer, por amor ao próximo. Amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. Essa é a diferença dos dois mundos, do mundo judeu, o Velho Testamento, e do mundo cristão, o Novo Testamento. Agora, você me fala do pecado. A partir do momento que eu sou cristão, que eu me submeto a Cristo e que eu entendo que eu devo deixar de fazer ou fazer as coisas, é claro, sempre falando de mundo interno, por amor. Eu posso entender que pecado é quando eu faço sem amor. Por quê? Porque pecado é ir contra Deus. Pecar é você ir contra Deus. Então, toda vez que eu me relaciono com qualquer coisa ou qualquer pessoa, sem amor, eu estou indo contra Deus. Eu estou descumprindo o acordo feito com Deus, o Novo Testamento. Então, isso é um pecado. E para limpar-se deste pecado, a única forma é a vida com a fé. Eu vou tentar falar um pouquinho dessa vida com a fé. Eu já fui tomar café. Mas a vida com a fé. O que é a vida quando você tem fé? É aquela que está dentro das bem-aventuranças. Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus. Isso é vida com fé. A fé é a fome e a vontade de fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O que acontece? O que está acontecendo? Por quê? Porque tudo é Deus emanado. É, as coisas que acontecem são emanações de Deus. Então, se você se coloca a mão na cabeça, essa ação de colocar a mão na cabeça é Deus. Se você pensa, se você raciocina alguma coisa, isso que você pensa, que você raciocina, é Deus. Se você sente alguma coisa, é Deus, porque Deus é tudo. Então, quando nós entendemos isso, e vem a história da fé, da entrega com confiança, nós podemos, vamos dizer assim, definir essa fé como a sede e a vontade de fazer o que Deus quer. Ou seja, quando eu vivo tudo o que acontece na minha vida sem reclamar ou sem querer deixar de viver o que está acontecendo. Essa é a vida com fé. Sabe, eu estou bem, louvado seja Deus. Ah, eu estou mal, louvado seja Deus. Eu não vou renegar o mal que eu estou passando agora, porque o mal que eu estou passando agora é a vontade de Deus. Então, gente, quando eu vivo com fé, eu vivo tudo o que acontece, sem renegar nada, sem lamentar nada, sem criticar nada, sem querer mudar nada da vida. Veja, eu não estou falando em ser sofredor, em buscar o sofrimento, em pedir o sofrimento. Não! O que eu estou dizendo é, se o sofrimento vem, eu não renego ele. Isso é fé. Eu não quero que ele fique, eu quero que ele vá embora, eu quero que ele acabe, tudo bem, não tem problema. Mas eu não renego ele. Enquanto ele ficar, eu vou estar bem com o sofrimento. Porque ele é Deus. Então, o momento em que eu não vivo a relação com Deus, ou seja, a relação com tudo e com todos, dentro dessa fome e sede de fazer a vontade de Deus, eu caio no pecado. E para sair do pecado, eu preciso aceitar, e eu não gosto dessa palavra, já disse isso milhares de vezes, mas eu preciso lidar com o que está acontecendo sem nenhuma contrariedade. Isso é ter fé, a fé que apaga a multidão dos pecados.
Posso ler a parte final?
Pode.
Porém, como isso me soa, substituir uma verdade por outra, acabo deixando a vida ir acontecendo e tentando não sofrer com o conflito.
Verdade não tem problema, você pode ter 200 mil verdades. Você não pode querer que a sua verdade seja o certo. Há uma diferença muito grande em ser sua verdade e ser a verdade certa. Quando você diz, olha, eu coloco uma verdade aqui, outra verdade ali, mas eu coloco verdade. Se alguém disser que é mentira, eu não vou discutir com essa pessoa para provar que eu estou certo. É isso. É uma questão de intencionalidade. Se você entra em qualquer momento da existência, pesa uma intenção, ou seja, peso a ter, ser, ter ou estar, ou fazer alguma coisa, você vai cair no pecado. Porque pode acontecer o diferente e aí você vai se contrariar. Agora, se você entra naquele momento com a intenção de viver o que Deus lhe der, sem reclamar, sem cobrar, sem encher o saco dele, você está tendo fé.
Vajrakaya, como ter fé durante a dor física?
Tem uma coisa muito interessante. E isso foi ensinado pelo Chico Xavier, na verdade pela mãe dele, né? Isso vai passar. Sabe, eu tô com uma dor, tá doendo, tá? Que coisa chata, sim. Mas eu tenho certeza que isso vai passar. Então eu vou aguentar a dor sem reclamar. No livro dos Espíritos, tem uma frase muito interessante, que também está na Bíblia. Viva sem ranger de dentes. É isso, você pode ter a dor física sem ranger dente, sem ter raiva porque está doendo, sem estar chateado porque está doendo, A dor é a dor. Eu já falei isso outro dia e vou repetir. E já uma coisa que já falei muito. Há uma coisa chamada doença. Há uma coisa chamada estar doente. Quantos, não estou nem falando só de uma dor, quantos estão aí com câncer que você nem sabe que está, porque parece que está tudo bem na vida deles. Agora, quantos estão com uma unha encavada que fazem questão de dizer que estão com uma unha encavada, que aquela porcaria foi feita, não sei por quê? É isso. Se viver com fé é você ter a doença sem estar doente. Viver sem fé é você ter uma doença e estar doente e não querer ter, estar doente.
Gonzalo, Argentina. O senhor mencionou que não devemos julgar e, portanto, também agir sem intenção. Compreendi, estou de acordo. Minha pergunta é: como isso é compatível quando nós temos a responsabilidade de decidir por outra pessoa e ter que avaliar ela ou uma situação? Por exemplo, dar um emprego a alguém ou não?
Vamos, como se fala, fazer um exemplo para você entender a coisa. Se nós começamos essa história do não julgar até antes do estudo da Bíblia. Nós estávamos estudando Buda e foi estudar o não julgar. E na semana seguinte que nós conversamos sobre não julgar, minha filha recebeu uma carta para participar do Tribunal do Júri, ser julgado. Ela disse: aqui, você disse que não pode julgar, agora eu vou ter que julgar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Julgar uma pessoa no sentido ensinado pelo Cristo, ensinado pelo Buda, é você, como se fala, denegrir uma pessoa. É você acusar e criticar uma pessoa apenas por causa da sua verdade. No caso que você está falando, e no caso do cesulado que a minha filha teve que ser, você está julgando não a pessoa, mas julgando a capacidade profissional. No caso da minha filha, o fato em si. Isso não tem nada a ver, isso é profissão, isso você tem que fazer. Agora, o que você não pode é, além de recusar a pessoa, se vamos dizer assim, porque não tem capacidade de dizer para ela, você é muito burra. Isso é outro julgamento. O julgamento, a análise do que ela tem, por exemplo, como você colocou, profissionalmente, que não se encaixa com o lugar dela, é outra coisa, não tem nada a ver. O julgamento que o Cristo e o Buda falam é quando você julga muito mais caráter da pessoa, quando você critica a pessoa, quando você se acha superior do que o outro.
Carla Meneghetti. Capítulo 7, versículo 7. Então, que vamos dizer? Que a própria lei é pecado? Claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pode comentar?
Posso. O que vamos dizer? Que a lei é contra Deus? Não. Não foi a lei que vamos dizer assim, ensinou o que é ir contra Deus. Mas a lei mostra o que é ir contra Deus. Ela mostra o que é pecado. A lei em si não é pecado. Agora, ela mostra o que é pecado, o que é ir contra Deus. A lei é não julgar. Então ela mostra o que é pecado. O pecado é julgar. Agora, o ensinamento não julgues não é um pecado em si. Ele mostra um pecado. É isso que está querendo dizer. Toda lei, ela tem um objetivo. Um objetivo de dizer para você: olha, não faça isso. Agora, no Velho Testamento, a lei dizia: não faça isso, porque senão vai acontecer alguma coisa. Cristo vem e muda o sentido. E aí ele diz, a lei diz: não faça isso. E por amor você deixe de fazer. É essa a diferença de lei e fé. A fé não lhe autoriza a fazer nada, porque a lei mostra o que é pecado. Mas a fé lhe mostra que não basta só não fazer. Além de não fazer, você tem que abrir mão por amor ao próximo.
Co-criadores, analisando a fé que acredito ter em Deus, acredito que ela está pautada na falta de fé que tenho na vida humana, porque nesta é fácil constatar o nada que ela significa pela sua impermanência. Mas aí eu penso, já que o nada, que é a vida humana, não mais me preenche, deposito minha fé para o nada que é Deus para mim, já que neste eu crio uma expectativa de um nada diferente e, por isso, melhor.
Tá certo. Você vai me aproveitar, vai me dar a oportunidade de eu falar outra coisa. Vocês ouviram o que eu disse que é fé? É a fome e sede de fazer a vontade de Deus. Como você conhece, como você reconhece a vontade de Deus, o que Deus quer para você? O que Deus quer para o mundo, o que Deus quer para o seu país, o que Deus quer para a sua vida. Como você pode conhecer? Vendo o que está acontecendo. Existe uma doença forte que está matando muita gente? Sim, isso é a vontade de Deus. Existe um presidente que alguns gostam e outros não gostam? Sim, existe. Isso é a vontade de Deus. Então veja, quando você fala para eu que você, como ele falou com relação à vida humana, filha, que já não preenche ele.
Já que o nada que é a vida humana não mais me preenche.
Isso.
Deposito minha fé para o nada que é Deus em mim.
Que a vida humana não lhe preenche, você está abrindo mão da vontade de Deus para você. E mais, você está abrindo mão do exercício da fé em Deus. Por quê? Porque quando você renega a humanidade, você está renegando a vontade de Deus. Quando você critica a humanidade, você está criticando a vontade de Deus. Então veja, Esse é um grande problema. Você precisa ir para cima, precisa se desligar daqui. Mas o se desligar daqui só pode ser possível se você estiver ligado aqui. Por quê? Porque é o ligado aqui que vai lhe dar a fé para chegar lá em cima. É claro, tudo isso é simbólico, né? Se você renega aqui, você não tem oportunidade de alavancar sua subida. Então é preciso, aliás, eu acho que isso foi conversa, foi pergunta do moço do que trabalha aí com socorrendo os espíritos na semana que passou ou na outra. Quando ele falou o renegar a vida humana, e eu disse, você não pode renegar a vida humana. O que você precisa é participar da vida humana de uma forma espiritual. Então você não pode abrir mão da vida humana, ou como você disse, sabe, não lhe pensar. A vida humana tem que lhe pensar, mas não como resultados materiais, mas como resultados espirituais. Você precisa da vida humana, ou seja, você precisa da vontade de Deus para poder exercer a fé. Você precisa dos momentos bons para você abrir mão do prazer. Você precisa dos momentos ditos maus, ruins, para abrir mão do sofrer. Isso é fé. A fé não tem nada a ver com o mundo espiritual, apesar de ser fé entrega a Deus. Por quê? Porque o Deus que está no universo, o Deus que está lá em cima, você não faz a mínima ideia o que é, quem seja, como é. A única coisa que você pode conhecer daquele Deus é o que você vive aqui. E aí você vira as costas para cá, você fica sem nada. Realmente você vai atingir um nada. Mas um nada que é, não tem nada daqui nem nada de lá. Tem apenas a ideia de ter um nada de lá. Então não faça isso. Volte-se para a vida humana, viva a vida humana, ou participe de cada momento, de cada agora da sua vida, com toda a intensidade. Mas não para conquistar coisas materiais, mas para se realizar pela capacidade de ter fome e sede de fazer a vontade de Deus. Deu para ficar calmo?
Thelma, como saber se estamos aplicando Deus causa primária ou estamos agindo no conformismo?
Viu, se você está aplicando verdadeiramente Deus causa primária, louvado seja. Se você está agindo no conformismo, é a causa primária que está guiando o conformismo, não você. Louvado seja Deus! Essa resposta você nunca vai ter, Solona do Portão. Nunca, nem depois que sair da casa.
Marco Sérgio. Joaquim, eu te entendo, porém descobri que não consigo vivenciar o que aprendo. Quando aparece uma vicissitude, descubro que esqueci o que me ensinou. Já sou feliz em te entender e gosto de te ouvir.
Louvado seja Deus. Beleza, quando chegar a vicissitude, só lembre de uma coisa. Aquela é a vontade de Deus. Só isso. Não renegue.
Na verdade, somos poucos, ou quase nenhum, que consegue vivenciar o que aprende, né, Joaquim?
Sim. E nem é para isso, né? Porque, na verdade, essa vivência do que aprende é feita e observada e compreendida, é razão, é que é chão de Deus. Agora, o que você faz fora da carne, aí é outro detalhe, mas isso você não tem consciência. Isso aí é mais uma prova, só isso.
João Vanderlei, lidar com o sofrimento sem perder a paz seria o que Paulo quis dizer em Romanos 8, capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para a carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito.
Os que são da carne se inclinam na carne. Os que são do Espírito se inclinam sobre o Espírito. E hoje nós intuímos este para botar há uma coisa que nós aí estudamos há muito tempo atrás, né? E que não foi a primeira, nem foi a última vez que eu falei. E vou repetir novamente aqui. Quem é você? O que é você? É essa resposta que vai, vamos dizer assim, decidir o seu futuro. Porque se você se considera um ser humano que tem experiências espirituais, você vai se ligar na carne. E você, ao se ligar na carne, vai viver o ciclo do prazer e da dor. Prazer na hora que a sua paixão, a sua posse se identifica, o seu desejo se identifica com o que está acontecendo. Sofrer quando o que você tem apaixonado, o que você tem posse, o que deseja, não está acontecendo. Agora, se você se considera um espírito que está tendo uma experiência humana, neste caso você pende para o espiritual. E aí você vai poder lidar com as coisas da matéria de uma forma espiritual. É isso que Paulo está nos dizendo aí. Você precisa, antes de qualquer coisa, responder: quem é você? O que é você? Mas essa resposta precisa ser, como eu posso dizer, retirada de dentro de você com muita convicção. Sabe, uma vez nós estava falando sobre monismo. Monismo, para resumir, é a fase de Cristo. Eu e Deus somos um. O monismo é quando tudo que existe é uma única coisa. E aí nós estávamos falando que só existe uma única coisa, que tudo é uma única coisa, e que o espírito, não existem espíritos, mas existe espírito, porque tudo é um. E aí vem uma pessoa e me pergunta: e Cristo, quem foi? Se você é monista, você não tem Cristo, você tem um monismo. E aí é a mesma coisa, essa resposta que você vai ter, você precisa estar muito consciente dela, porque na hora que você decidir por alguma coisa, você precisa abrir mão da outra. Não dá para rezar, acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Ou você serve a Deus ou você serve a matéria. E olha, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Se você, vamos dizer assim, nessa hipótese dizer, eu não consigo viver como espírito, não tem o menor problema, vai ser ser humano. Deus não tem peça. Ele pode esperar. Agora, na hora que você optar por ser um espírito, por acreditar-se num espírito, você precisa parar de exigir da vida o lado humano. Exigir que a vida tenha isso, tenha aquilo, faça isso, faça aquilo, que você esteja certo, que isso. É essa a diferença. Aquele que é da carne exige coisas da carne. Aquele que é do espírito não exige nada da carne, nem do espírito. Ele apenas vive. Vive cada presente no presente. E em cada presente no presente, ele está com Deus. Vive em Deus, com Deus e por Deus.
Baxage, tenho que esvaziar o meu copo que está cheio de restrições ao amor universal. No primeiro caminho, é possível dizer que o dualismo não existe e tornar isso minha realidade? Ou pego o segundo, os dois extremos existem, então vou amar igual os dois. Qual caminho pode ser mais fácil?
Nenhum dos dois. O caminho que vai poder lhe ajudar é aquele caminho que você achar que deve seguir. Veja, isso que você quer fazer não se faz afrontando, fala direito.
Afrontando?
Verdades. Negando verdades. Atribuindo novas verdades a coisas velhas. Não é este o caminho. O dualismo não existe? Não, dualismo não existe. Dualismo só existe no mundo das observações, no mundo da possibilidade. Agora, se você ainda acha que existe um homem e uma mulher, um sim e um não, um calo e um escuro, não tente afrontar a sua verdade dizendo que dualismo não existe. Porque você não vai conseguir. A liberdade não está em afrontar a verdade, mas em reduzir a verdade ao que ela é. Uma verdade sua. Você pode achar que existe homem e mulher. O que você não pode é cobrar daqueles que não sabem se é homem ou mulher, ou aqueles que estão em corpo de mulher e acham que é homem, ou aqueles que estão em corpo de homem que acham que é mulher, que mude. Porque você acredita que existe só homem e mulher. É este o caminho. O caminho é da libertação do poder coercitivo do pensamento. É, nós estamos falando de lei de fé. Olha o que a gente veio descobrir. Cada verdade sua é uma lei. E não é através das suas verdades que Deus vai lhe receber, não. É através da capacidade de você lidar com essas verdades sem se sentir obrigado a segui-las. A verdade que você tem, digamos assim, diz que você não deve fumar, que fumar faz mal à saúde. Não vai adiantar você querer enfrentar essa verdade com dualismo, fim da morte, porque você não vai conseguir. O que você precisa é, tá certo, fumar faz mal à saúde. Eu não deveria fumar, mas se fumar, fumei. Se não fumar, não fumei. E daí? É isso, o trabalho é esse. É isso que vai minando a força coercitiva da lei, a verdade. Porque a verdade vem para você como uma lei, como uma obrigação, como algo que você precisa fazer. E mais, você acha que é certo, que é importante fazer para poder chegar a Deus. E é isso, é por isso que nós marcamos este tema para hoje. O tema não é só a fé, é a lei e a fé. E você precisa substituir a lei, ou seja, você precisa substituir a força de real do pensamento pela fé, pela entrega a Deus. Se eu fizer, eu fiz. Se eu não fizer, eu não fiz. Se eu assar, sei. Se eu não assar, não assei. Deu para compreender?
Fernando, daria para comentar Paulo, capítulo 4. Por causa do que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas.
Dá, tranquilo. Qual é a paixão vergonhosa? Ah, não tem nada a ver com sexo não, viu? Se a relação ensinada por Cristo é a relação do amor, a relação amorosa, a relação vergonhosa é aquela onde não há o amor. Não é relação sexual, é relação humana. Você se relacionar com qualquer pessoa. Você conhece uma pessoa na rua, está conversando com ela, você está tendo uma relação. E essa relação será vergonhosa se você não estiver conectado com aquela pessoa usando o amor universal, mas com o objetivo de ter lucro pessoal, egoísmo. É isso que está dizendo aí. Inclusive ele diz em outro pedaço de homens se entregam a homens. Sim! Os dois amigos que estão batendo papo são homens, íntegros a homens, tendo uma relação de amizade. O problema é que vem a interpretação ponta da mente humana e vocês que estão lendo, só leem aquilo que ensinaram.
Larissa, entendo que tenho que ter fé em todos os momentos da vida, mas tenho muita dificuldade de entender, aceitar as coisas que acontecem com os animais abandonados, por exemplo. Sofro demais ao vê-los precisando de cuidados e não ter como ajudar.
Beleza. Você acha que os animais precisam de ajuda, alguns, tá certo?
Ela só complementa aqui, posso terminar?
Pode.
Está na linha de baixo. Vejo que estou indo contra Deus e não estou tendo fé ao sofrer tanto e dar tanto a ideia para a mente.
Tá certo.
Nisso vou ficando cada vez mais triste por ir contra Deus. Como fazer? Agora sim, terminou.
Então, tá certo. Como fazer? Eu vou contar para você uma historinha. Uma historinha que os que já ouvem eu há algum tempo já devem estar imaginando qual ser. O moço estava andando numa praia cheia de água viva que a onda tinha trazido e que estava moendo na praia ali, porque a onda já, a maré tinha passado, a onda já não levava. Mas estava cheia, um monte lá. E aí ele olhou, tinha um garotinho que pegava uma água-viva, porque se pegasse mais de uma, podia queimar ele mesmo, ia até o mar, botava aquela água-viva e voltava para pegar outra. E ia até o mar e botava a água-viva. Aí o moço disse para ele, a inocência das crianças, né? Você nunca vai conseguir salvar todas as águas-vivas aqui. Aí ele pega uma, olha, leva até o mar, volta e diz para o homem, mas para aquela eu fiz a diferença. Se eu vou salvar todas, não sei, mas aquela eu salvei. Então veja, se você, vamos dizer assim, acha que deve ajudar, ajude. Ajude quem? Quem você conseguir ajudar. Você, primeiro precisa se conscientizar que não vai conseguir ajudar todos os bichos. Segundo, você deve se conscientizar que você pode ajudar este, aquele ou aquele outro. Mas outros você não consegue. Então você, vamos dizer assim, ter por dentro o orgulho de ter ajudado este, aquele ou aquele outro. Quando você aceita a sua limitação de ajudar apenas aqueles que conseguem ajudar, você está exercendo a fé. Porque a fé é viver o que Deus faz. E o que Deus está fazendo para você? Ajudar esse, aquele ou aquele outro. E não ajudar aquele outro, aquele outro, aquele outro. Aí eu daria para você uma oração que o próprio Cristo fez. Quando você receber notícia ou ver que você, algum animal que você não conseguiu ajudar, diga assim como Cristo disse, vamos pedir a Deus que mande mais trabalhadores para que a seara possa aquecer. Isso é pegar na mão de Deus tudo. Eu faço o que eu posso fazer. Eu faço o que Deus faz eu fazer. Eu vivo o que Deus faz eu fazer. E peço a Ele que, se possível, Ele mande mais trabalhadores para que mais bichos possam ser socorridos.
Eu acho que a historinha que você contou não era água viva. Água viva foi uma pessoa conhecida nossa que tentou salvar. Eu acho que eram estrelas do mar. Mas tudo bem, que vale a moral da história, né?
Isso.
Dan Lupus. Tenho fé em Deus e aceito tudo o que acontece sem desespero, sem me rebelar contra Deus. Mesmo assim, posso me manifestar contra atitudes que ferem o próximo?
Veja, é a coisa que nós precisamos, vamos dizer, falar para entender. Leia de novo, Pia.
Tenho fé em Deus e aceito tudo que acontece sem desespero, sem me rebelar contra Deus. Mesmo assim, posso me manifestar contra atitudes que ferem o próximo?
Você não está se rebelando, você, vamos dizer assim, não está respeitando Deus. Você está se rebelando contra Ele. Quando? Quando você não quer ir, não quer se manifestar contra o próximo. Veja, a fé em Deus não vai determinar o que você faz. A fé em Deus, ela é exercida no acontecimento. Então, se você acha que não deveria Falar dos erros dos outros, ou como ele fala aí, como é que é, Pia?
Manifestar contra atitudes.
Manifestar, se você não quer, se você acha errado se manifestar contra a atitude dos outros, você não está aceitando o que Deus fez. Porque é Deus que vai fazer você se manifestar contra a atitude do outro. Isso é ato. Então veja, a questão da fé não é uma questão de você programar uma vida santa. Programar uma vida formada por leis, obrigações a serem cumpridas, situações que têm que ser feitas. É receber a vida, não importa o que esteja acontecendo, e não ir contra ela. Então, se eu acho que eu não devia criticar o outro pelo que ele fez. Mas se foi isso que Deus fez eu fazer, louvado seja Deus. Isso é fé.
Marco Marx. Gratidão por trazer esse tema fé hoje. Esse tem sido um tema recorrente em conversas com amigos, pois a fé parece ser um grande mistério, pois a razão humana não concebe haver um ganho que não se realiza na matéria. Creio que o resultado de todas as nossas provas seja alcançar a fé e vivenciar a vida humana em paz.
Isso é, essa é uma realização. Agora você tem que saber que para você alcançar essa realização depende de Deus fazer. Porque você ainda está ligado à ideia de uma vida humana em paz, dentro de um processo racional. Ou seja, você ter consciência da paz que está tendo. Então, neste momento é o momento de você exercer a fé. Se eu tiver uma vida em paz, ótimo. Se eu não tiver uma vida em paz, ótimo. Louvado seja Deus.
Olavo, há uma passagem em que Jesus ensina entregar-se ao Pai de corpo, alma e espírito. Isto é fé.
João.
Mas, nesse contexto, qual a diferença entre alma e espírito?
Tudo. Alma seria o espírito encarnado, seria a encarnação do espírito. Epílito, aquele que não está na carne. Na verdade, é corpo, alma e epílito. O primeiro mandamento ao qual você deve se integrar de corpo, alma e epílito é as três coisas. É o ser humano, é o epílito humanizado e é o epílito fora da carne.
Flávio, como posso despertar a fé no meu próximo diante das perdas de familiares e amigos, diante de tantas provações e que se encontra a humanidade?
Veja, tem um detalhe que vocês talvez esqueçam. O nome deste processo, de busca de fé, de encontrar a fé, segundo os espíritas, segundo Kardec, chama-se reforma íntima. Reforma de dentro de cada um. Então já começa por aí o seu grande problema de ajudar o outro a despertar a fé. É que você tem que mexer dentro de cada um. E você não tem condições para isso. Segundo detalhe, uma coisinha simples, chamada livre-arbítrio. Essa mudança tem que acontecer a partir de uma decisão íntima de cada um. Ninguém pode abrir a porta do outro pelo lado de fora. A porta só se abre do lado de dentro. Esses são dois detalhes, mas ainda tem mais dois que eu quero falar sobre a sua pergunta. Terceiro detalhe. Quem disse que eles não estão com fé? Ah, ele falou que ele se revoltou porque moeu boca. Quem disse que por dentro eles não estão revoltados? Eles estão revoltados. Ah, porque estão sofrendo. Quem disse que mesmo estando sofrendo, por dentro eles estão em paz? É isso que eu quero mostrar. Pode ser que eles estejam com mais fé que você. E você quer ensinar fé a ele. Só porque exteriormente ele está passando uma mensagem. Ninguém ajuda ninguém se alguém não pedir ajuda. Esse é o quarto detalhe. Sabe como é algo feito no íntimo, que depende da decisão de cada um, é preciso que venha a você. Ao invés de você ficar perdendo a sua fé, dando crédito à verdade da mente que está dizendo que aquele por estar sofrendo não tem fé, e você que ouviu tudo de Joaquim tem a obrigação de ajudá-lo, neste momento você perdeu a fé. Então, moço, e aí eu falo para todos, ajudar o outro fisicamente é uma decorrência, é ato, acontece. Por isso eu dou mais um conselho que eu já dei muitas vezes. Cuida da sua vida. Cuida da sua fé. Se concentra em você trabalhar você. Porque esse é o único campo onde você pode fazer alguma coisa.
Dan Lupus. Paulo diz que a fé purifica nossos pecados por intermédio do sacrifício de Jesus. Então, se alguém faz a vontade de Deus, seus karmas são perdoados?
Moço, primeiro, pelo que nós já falou, é impossível deixar de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque tudo que acontece é sempre a vontade de Deus. Nunca vai acontecer algo que não seja a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque se não for a vontade de Deus, vai ser a vontade de quem? Do diabo? Do Salá? De Buda? De Cristo? Não, tudo é vontade de Deus. E cada vez que você vive o que acontece com fome e sede de viver aquilo, ou seja, sem ranger de dentes, sem contrariedade, sim, você eliminou o karma. Você que plantava uma discórdia com Deus, plantou agora uma harmonia com Deus. A próxima colheita vai ser fundamentada nessa harmonia. Compreendeu? É isso que está querendo dizer aí. Ah, porque por meio da crucificação, não é assim que está aí, filha?
Eu saí de lá que eu estou procurando uma pergunta aqui de uma pessoa.
Por meio da crucificação. Sim! Do se integrar à crucificação. Que vou dizer nesse momento? Sinto uma grande aflição, mas o que eu vou dizer? Pai, afasta de mim este cálice? Não. Pai, glorifica seu nome em mim. Foi aí que ele foi para a cruz. Olha o exemplo máximo da fé. Eu sinto uma grande aflição, ou seja, me sinto triste, me sinto mal pelo que aconteceu. Mas o que eu vou dizer? Pai, tira de mim isso. Não, eu vou dizer, Pai, glorifica seu nome em mim. Eu me entrego a isso para glorificar o seu nome. É exatamente isso que Paulo falou. Quando ele fala em você limpar o pecado através da crucificação do Cristo. Que na verdade foi do Jesus, né?
Só um minutinho, por favor. Eu estou procurando a pergunta do Gusti, mas eu realmente não estou achando, Gusti. Talvez não tenha saído para nós aqui. Está aqui, Gusti Cosmo, depois do Marco Marques, mas não tem nenhuma pergunta. Só está o seu nome.
Pode ser muito grande.
É, o Joaquim está dizendo que quando a pergunta é grande demais, não sai publicado. Se você puder publicar, colocar de novo em duas ou três partes, vem Olavo, vem Flávio e realmente a do Gusti. Não encontrei, Gusti. Me desculpe, se você puder voltar, ou melhor, se você puder recolocar, eu agradeço. Backside. Joaquim, é fácil de dizer a principal modificação sofrida em quem consegue nascer de novo?
Como foi?
É fácil dizer qual a principal modificação sofrida em quem consegue nascer de novo?
Ixi, quem consegue nascer de novo é o renascimento na própria vida.
Quem reencarna, né?
O reencarna ou é o nascimento na própria vida?
Vai nascer de novo.
É nascer de novo da água e do vinho, né?
É fácil reconhecer? É mais ou menos isso que ele quer dizer. Se é fácil reconhecer o que a pessoa se modificou?
O que que se modifica quando nasce de novo, quando renasce? Não é fácil. Por quê? Porque você só vê o externo. Por quê? Porque você não vê, Deus lhe mostra. Sabe tudo o que você pensa sobre outra pessoa quando está vendo a outra pessoa? Você não está pensando nada daquilo. Aquele pensamento está sendo lhe dado. É Deus fazendo.
PG Silva, viver com fé é suportar tudo sem reclamar, mesmo que automaticamente eu faça coisas que me arrependa?
O arrependimento é a falta de fé. Se você achar que é ferrado, se arrepender. A única falta de fé aí é você achar que você se arrependeu porque fez errado. Essa é a falta de fé. O resto que você fizer é de sempre fé.
Jomar, como praticar a fé com a vivência do Espírito? Paulo seguia por caminho contrário aos ensinamentos de Cristo, porém sua fé era nas leis do mundo. Foi esta fé que o fez receber a missão de reafirmar as boas novas, e assim ele pôde praticar a fé na vontade do Pai?
Não, de Paulo... Era um judeu que criticava Cristo, era o Saulo. E aí um dia ele indo para prender cristãos, ele cai na estrada, é levado para o mais alto céu, como está na Bíblia, e lá ele aprende. E aí ele volta cristão. Quando ele acorda cristão. E acorda com uma compreensão do ensinamento do Cristo maior do que a dos outros. Paulo foi o apóstolo principal do cristianismo. Pedro, sobre Tigre, ele é igreja. Mas Pedro não fez nada. Pedro foi fazer um hospital depois que o Cristo morreu. Quem realmente criou o cristianismo foi Paulo, porque ele conseguiu compreender. Agora, Paulo então conseguiu por um caminho X ter a fé cristã. Mas isso não quer dizer que você ou outro tenha que ter o mesmo caminho. Como Cristo ensinou, há muitas moladas na casa do meu pai. Então existem diversos caminhos que podem lhe levar à fé. Cada um com a sua vivência, cada um dentro do gênero de povo atachado antes da encarnação, vai receber o necessário e o pé combinado para que ele possa e tenha força para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a cada novo momento.
Você falou que Paulo acordou de repente e tinha modificado a...
Isso.
Mas assim é fácil.
Mas veja, assim é fácil, mas ele não teve nenhum lucro com ele. Ele não foi abençoado por causa disso. Ele não conseguiu elevação espiritual. Isso foi apenas um instrumento para o cumprimento da missão. Só isso. Então vamos dizer assim, é como se você colocasse dentro do computador um outro programa. Só isso. Não teve nenhum benefício por isso.
Karina, queria entender por que dizem que Cristo morreu por mim, por você, por todos. Como ele salvou o mundo morrendo na cruz?
Ele não salvou o mundo morrendo na cruz. Ele salvou o mundo ou mostrou o caminho da salvação do mundo com essa frase que eu acabei de dizer. Sinto uma grande aflição. Isso ele estava falando logo após a Santa Ceia, quando ele estava esperando a hora de ser preso, que ele já sabia que ia ser preso, ele já sabia que ia ser condenado, já sabia que ia morrer na cruz, e ele diz, sinto uma grande aflição, mas o que eu vou dizer? Pai, afasta de mim este cálice, ou seja, não me faz passar por essas coisas, ou eu vou dizer, Pai, afasta de mim este cálice? Claro que não, eu vou dizer, Pai, glorifica seu nome em mim. É essa ideia que mostra, que vamos dizer assim, que dá a Cristo, o que Cristo dá o caminho para a salvação, o caminho para a elevação, o caminho para a felicidade. É você, mesmo sentindo aflição, não renegar, não pedir para afastar o cálice, mas pedir a Deus que glorifique seu nome em você, ou seja, lhe dê aquela situação que você não quer ter. É isso que é o fato do Cristo ter morrido pelos pecados, porque na verdade não foi Cristo, Cristo era Espírito, foi Jesus. Jesus ter morrido pelos pecados, porque com essa trajetória, ele mostra para você como você pode exercer a fé e assim apagar os seus pecados. Ou seja, plantar um amor universal para receber um amor universal ao invés do karma anterior.
Jomar, e como praticar a fé sem tentar a Deus? Como praticar a fé sem fazer de Deus nosso servo?
É a grande pergunta. Eu saí aí e eu quero agradecer a vocês que ninguém aqui, desde o momento que o tema foi lançado, veio falar em fé no sentido de ganhar coisas materiais. Não é só bem material, mas ganhar felicidade nessa vida. Fé não tem nada a ver com isso, pelo contrário, é o oposto disso. E aí é que vem o grande problema. A maioria das pessoas, de como se fala, a maioria dos espíritos, inclusive dirigidos pelos sistemas religiosos, utilizam a fé como esperança de ganhar nesta vida. A fé é coisa completamente diferente disso. As pessoas acham que fé é esperança de ganhar nesta vida. Eu tenho fé que meu santinho vai me ajudar. Eu sou filho de Ogum. Ogum não cai, tá certo, vai olhar a vida. Não existe isso. A vida, ela é predeterminada, ela é pré-escrita antes da encarnação. Ela é montada com vicissitudes, ou seja, alternância de situações chamadas boas e de chamadas ruins. Porque não adianta só você exercer a fé no sofrimento. Porque exercer a fé no sofrimento é muito fácil. A maioria que não quer sofrer, ele diz, tá bom, foi Deus que fez, tá certo. Agora, eu quero ver é você exercer a fé quando você tiver o prazer. Quando você abrir mão, ah, eu consegui, que maravilha, olha que beleza. É este o momento que eu quero ver. Abrir mão dessa euforia e você dizer louvado seja Deus. É isso, a fé é isso, é o trabalho constante sobre a vida pré-escrita, sobre as vicissitudes da vida, para que você esteja sempre, como o Kisna fala, em equanimidade. Você viva de uma forma equânime, ou seja, ah é, pedi. Ah, é, ganhei, tá certo. Isso é fé.
É, o Baxage completa a pergunta acima sobre o Paulo nascer de novo. Então ele pergunta se Paulo nasceu de novo.
Não, não, não. Vamos dizer assim, eu não sei se você conhece o www, mas inseriram novos dados no computador. Foi isso.
O nascer de novo seria internamente?
O nascer de novo é interno. É um processo interno que, na verdade, é um resultado do se matar.
Interiormente.
Interiormente.
João Vanderlei. Em Romanos capítulo 14, versículo 7 e 8, Paulo está dizendo que tudo é vontade de Deus. Porque nenhum de vós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, na verdade, a primeira parte em cima, o João está perguntando se Paulo está dizendo que tudo é vontade de Deus.
Sim, Paulo está dizendo, primeiro, que tudo é vontade de Deus. Mas segundo, que o objetivo de qualquer coisa neste mundo é cegar a Deus. É alcançar uma relação com Deus. Sabe, vocês que ligados a egos humanos estão preocupados isso, com aquilo, formação, como se fala, científica, formação técnica, e formar família, e construir. O espírito não está preocupado com nada disso. O espírito, a única coisa, ele vive para Deus, em Deus, com Deus. Tudo no universo zila em torno de Deus. Ouviu isso? Tudo no universo zila em torno de Deus. Agora, não me pergunte o que é ou quem é Deus. Sabe, o problema é se você colocar um Deus como um espírito e achar que ele quer que tudo zile em torno dele, você está me falando do talvez do maior egoísta que exista. Essa concepção passada por Paulo de que tudo zila em torno de Deus deve, o saber que tudo zila em torno de Deus, mas de uma forma universal, não de uma forma individual, deve lhe levar a você entender que Deus não é nada que você imagina que seja. E mais, que você não tem como identificar o que é isso, que vamos dizer assim, faz tudo acontecer, mas e que tudo acontece para ficar, para uni-lo a ele, para estar com ele. Sabe, tem que haver uma outra coisa. Tem que haver algum outro sentido nessa nicho. E esse sentido nós vamos falar daqui a pouco.
Jean-Jacques. Entendi que devo me entregar a Deus, aguardar sua ação em minha vida humana e como espírito sentir amor por todas essas ações. Mas como saber se um ato é humano e se estou gerando um karma negativo, como uma traição matrimonial ou deixar de cumprir um compromisso ou não entregar um serviço?
Se tudo é feito, tudo é originado na causa primária, se tudo é zelado pelo faça-se de Deus, quem está em quem? Quem não entrega o serviço a quem? Não existe nada disso. A traição é uma ideia humana a respeito do que Deus está fazendo. O não entregar um trabalho é uma ideia humana que acha que teria que entregar. Acho que a respeito de entregar trabalho, todos conhecem a história da FIA, né? Que ela disse, Joaquim, eu tô com um monte de coisa para fazer e não dou de conta. Eu disse, entra mais cedo e sai mais tarde. Aí ela fez um mês inteiro entrando mais cedo e saindo mais tarde. Aí depois de um mês ela disse para mim, Joaquim, continua tudo, eu não consigo dar conta. Eu digo, então, você já chegou mais cedo e saiu mais tarde? Ela disse, sim. Eu digo, então você já descobriu que não é para fazer o que você acha que você tem que fazer? É isso que o Chepichim já entender. Você não deixa de fazer nada. O deixar de fazer é feito por Deus. E se você tem fé em Deus, você lida com o deixar de fazer e com o fazer do mesmo jeito, louvando a Deus. Não existe nada que não surja por conta do faça-se de Deus. Então todas as ideias sobre o que acontece, elas são elementos do pecado, dentro do sentido do que o Paulo fala, porque são coisas que lhe tiram da realidade, Deus e Chuachão.
Ele pergunta aqui como saber se um ato é humano.
Não existe ato humano, porque tudo vem de Deus. Aliás, não existe nenhum humano.
E ele fala também se estou gerando um karma negativo.
Só zero o karma negativo quando ele acha que realmente foi traído ou que traiu. Só zero um karma negativo quando ele acha que entregou no dia ou que não entregou no dia, Tabai. Aí ele zera, por quê? Porque ele está dando um valor vamos dizer, individual ao que Deus fez.
O valor humano ao que Deus fez.
Isso. E aí ele não tem fé. Por quê? Porque ele está preso ao que a mente criou como estando acontecendo.
Exato. O caminho do espiritualizado liberto é no nada. Não há chão para esse.
Só
Entretanto.
um momento, filho. É o caminho do espiritualizado, é no nada. Mas é no nada cheio de tudo. É onde existem todas as coisas, mas todas as coisas que existem não têm valor. Esse é o caminho do espiritualizado.
Não há chão para esse. Entretanto, percebo que os ensinamentos que discutimos aqui são esse chão. Esse conhecimento, essas conversas semanais e todos os outros conteúdos são mera vicissitudes, provas, ou se após o desencarne, tudo isso vivido importa. Como pisar no nada?
Colocando alguma coisa embaixo. Veja, esses ensinamentos, essas conversas, elas não são sãs para você. Por quê? Porque elas em si não valem nada. Deixa eu falar uma coisa para você, moço. Eu posso falar, e já falo há mais de 21 anos, e posso falar outros 21 anos. A única coisa que você vai conseguir com isso é, vamos dizer assim, botar muita coisinha no seu computador ou no telefoninho. Mais nada que isso. Vai ser muita coisa para você ouvir. Porque isso só vai valer de alguma coisa se você começar a tentar praticar. Se você achar muito bonito o que eu falo, você não vai fazer. O que vale, o que fica, o que vai realmente abrir o seu caminho é a sua ação. Você fazer, não o ensinamento. Seja eu, seja o que for. Então, comece a se desligar desse ensinamento. E para se desligar do ensinamento, você precisa praticá-lo. Porque só quando você pratica, o ensinamento some. Compreenda isso. De como pisar no nada, botando Deus no lugar, fazendo Deus o seu são, caminhando sob Deus para chegar a Deus. É a única forma. E quando você caminha para Deus, tudo que eu respondi na pergunta anterior, sobre fazer isso, fazer aquilo, ou fazer aquilo outro, ou viver isso, viver aquilo outro, some. Porque onde outros veem uma traição, eu vejo Deus. Onde outros veem o não entregar um trabalho, eu vejo Deus. Onde outros veem a fofoca que fizeram sobre ele, eu vejo Deus. Então, veja, não é o ensinamento, é a sua prática. E a sua prática é essa. É transformar tudo que você acha que está vivendo, que está acontecendo, em Deus. E fazer de Deus a sua ponte para chegar a, como se fala, para chegar a Deus.
É, apesar de já ser 10 horas, eu vou ler a pergunta do Gusto Cósmico, que me parece que ele refez, porque a primeira tinha ficado perdida, né? É, minha pergunta foi a respeito das cartas de Paulo aos Romanos, no final do capítulo 7, que ele fala de seu conflito entre fazer a vontade de Deus ou ceder aos apelos da razão material. Poderia falar um pouco?
Repita, por favor, Pia.
É, a respeito das cartas de Paulo aos Romanos, no final do capítulo 7, ele fala de seu conflito entre fazer a vontade de Deus ou ceder aos apelos da razão material.
Perfeito. Veja, o que Paulo está nos mostrando quando fala deste conflito? O que existe? A vida, a realidade. Mesmo se você tem fé, este conflito existe. Deixa eu falar uma coisa. De quantas vezes eu disse que era preciso aquele que é mãe ou pai se libertar da maternidade ou da paternidade para poder viver em paz com e felicidade e harmonia e alcançar a Deus. Diversas vezes eu falei isso. E cada vez que eu falava, muito mais no início, agora muito menos, as pessoas me diziam, como? Eu não vou criar meu filho? É este dilema que o Paulo está falando, que existe mesmo em quem tem fé. É o dilema de você ter que abrir mão de leis, de obrigações, de... É obrigação, na verdade, de obrigações morais do ser humano. Eu tenho que cuidar do meu filho. Mas quando eu digo para você abrir mão da sua maternidade, eu não estou dizendo para você deixar de cuidar do seu filho. Eu estou dizendo para você deixar de ser mãe. Ou seja, de você deixar de ser dono do seu filho, ou dona do seu filho. De querer dizer para ele como ele tem que viver, de querer que ele faça isso, aquilo, aquilo outro. É isso que é abrir mão da maternidade. Mas isso a razão não trabalha. A razão está sempre cobrando de você atitudes morais que são previstas, pesquisas e determinadas pelo sistema humano de vida. Sabe, tenho que dar comida para quem tem fome, tenho que cuidar dos mais velhos, tenho que educar os meus filhos, tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, tenho... Tudo isso são leis criadas pelo sistema humano de vida, obrigações. E quando você busca a fé, que é justamente a libertação dessas obrigações todas, aí vem o choque, a mente cobrando, ó, você vai abrir mão disso, e aí, como é que vai ficar? Você vai realmente parar de se preocupar E como é que vai ficar? E o que o seu bichinho vai dizer? É esse soque que ele fala. E esse soque acontece com todos. Por isso eu falei que a primeira coisa que você precisa determinar é quem é você, o que é você para você. Porque na hora que você se auto-reconhecer como espírito, todas essas obrigações perdem o sentido. Não que você deixe de fazer, porque fazer é ato, acontece. Mas a obrigação. Gisha vai falar, né, filha?
É.
Então deixa eu falar um pouquinho de uma coisa para vocês.
Essa resposta se terminou?
Isso.
Deixa só então, é que vão ficar muitas perguntas, Barksage e outros, que Joaquim vai responder aqui durante a semana e serão colocadas no blog, tá bom, gente? Apesar de serem muito interessantes, mas infelizmente, por conta da hora, não podemos ler todas.
Então deixa eu só fazer um aemato. Lei e fé. São, como é o nome, Pia, quando são assim, diferentes?
Perpendiculares?
Não, tonho.
O quê?
Tonho.
Antônimo?
Isso. Lei e fé são tonhos. A lei é a obrigação. A fé é a liberdade. A lei é a inquisição. A fé é a harmonia. Não, quando você pensa em exercer a fé, a primeira coisa que você precisa esquecer é o tem que. A fé não lhe obriga a nada. Mas também não diz que você não pode fazer nada. A fé é a aceitação do que se faz. É a harmonia, a convivência harmônica com o que é feito ou com o que acontece. A lei é a obrigação de fazer. A lei é a cobrança por não ter feito. A fé, ela resume o ensinamento do Cristo. Venha para mim que o meu jugo é leve. A fé é exercida com jugo leve, da liberdade. A fé dá paz para a vida, porque quando não tem obrigação, você vai se preocupar com o quê? A lei zela para quem a quer aplicá-la, zela um desgaste imenso. A contrariedade em cima de contrariedade, porque ninguém faz o que a lei, que a lei que você acredita obriga a fazer. E aí você tem que viver na ansiedade, você tem que viver na preocupação, você tem que viver, sabe, naquela agonia de julgar tudo o que acontece por conta da lei. Quando se fala, e principalmente nessa última pergunta que eu respondi, do choque entre a fé e os anseios materiais e a cobrança material, nunca nos lembramos disso. Por quê? Porque a mente diz que se você não cumprir a lei, não pode haver... Desculpa, se você não cumprir a lei, não haverá ordem. que as coisas não irão acontecer, que nada vai dar certo porque você fez errado. Mas se Deus é que faz tudo, você acha que alguma coisa pode dar diferente do que vai dar? Que o fato de alguém não cumprir uma determinada lei vai modificar o que vai acontecer? Ou seja, vai influenciar a Deus no que ele vai fazer? Esse é o grande resumo de hoje que eu quero que vocês, vamos dizer assim, se puderem, ouçam 2, 3, 4, 10 vezes, para vocês entenderem que ninguém perde nada. Foi a primeira pergunta que o moço me fez. Ninguém perde nada por abrir mão de tudo. Tudo que tiver que acontecer, vai acontecer. Independente de você impor leis ou normas. E de você achar que precisa se cumprir leis e normas para acontecer. Não cai uma folha da árvore sem que meu pai faça cair. Vocês não podem fazer um fio do cabelo de vocês ficar branco. Estes são ensinamentos de Cristo. Ou seja, nada, dependo de vocês. Para que ler então? Para que obrigação? Para que sentir-se obrigado a fazer isso, aquilo, aquilo outro? É isso que eu queria que se vocês pudessem, se for essa a causa primária, se for isso que Deus fizer, vocês fizessem. Fizesse uma reflexão sobre a fé e a lei, sobre a vida livre, a vida descomprometida, a vida que acontece o que tem que acontecer de um jeito natural, ou aquela que acontece o que tem que acontecer, mas é vivida pesa, amarrada a obrigações, a ter que fazer, criando responsabilidades que não existem. É um bom tema para vocês pensarem um pouco mais, não é isso? Então tá certo. Que vocês fiquem com a paz de Deus e nós respondemos essas perguntas que a Fia disse que tem.
Boa noite a todos e obrigada por estarem aqui conosco.